Nós falamos o carro com motor, né? O carro com o motor. Importa, interessa para nós o carro tem o motor? O carro sem o motor vai servir para alguma coisa? Vai. O carro sem motor serve para quê? Para quê? Para quê, Paulo? Plantar cebola no pneu. O que mais? Ninho de galinha. O que mais? Ninho de galinha. É. Então serve, viu, Tita? Serve. Agora, não tem a utilidade que nós queremos. Não tem a utilidade que nós queremos. Então, cada coisa, você pode observar o seguinte, cada coisa, foi, é isso que está lá no meio do jornalzinho. Quem leu o meio do jornal vai entender isso, estou falando aqui. Que cada coisa tem a sua utilidade. Essa utilidade dela é a sua vida. A vida útil, chamada a vida útil. Então eu disse, a pessoa tem a vida intrauterina. É o tempo que a criança está lá no útero da mãe. O que, que você exige daquela criança que está no útero da mãe? Nós exigimos dela o quê? O que, que exige da criança da vida intrauterina? É isso mesmo?
É.
O que, que você exige dela? Hã? Nada. Olha se isso não é de acordo com o Evangelho. Vê se isso não está de acordo com o Evangelho. Jesus diz, toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada fora. O que, que ele quis dizer? Que toda árvore que você planta com uma finalidade e ela não alcança aquela finalidade, você corta ela fora. Agora, por que, que você vai ficar ali com aquela árvore que você plantou com uma finalidade e ela não atinge essa finalidade? Corta e joga fora. Ele, para um bom entendedor, um pingo é letra. Ele estava referindo a utilidade da gente na nossa sociedade. Então, isso que nós estamos falando aqui é verdade. Tudo tem a sua utilidade. E a vida que Deus, o homem que Deus criou, ele criou com uma finalidade. E se o homem não alcançar essa finalidade, o que, que ele vai fazer com o homem? Ele passa a ser inútil. Porque ele criou o homem com essa finalidade. Aí ele passa a ser inútil. Não é mais útil a Deus. Então, se nós quisermos realmente ter Deus ao nosso lado, se nós quisermos contar com Ele, se nós quisermos ter o apoio dEle, a proteção dEle, nós devemos ser o quê?
Todo mundo.
Bem? Porque se você for inútil, presta atenção, se você for inútil, você encosta, você tem 10 pares de sapato, aí tem um par de sapato que você não gosta, acha feio, e o que mais? Ele é estranho mesmo. O que, que você faz com aquele par de sapato? Por que, que você encostou? Hã? Encostou por quê? Aí você fica com ele há um ano, dois anos, que é sapato duro, feio, esquisito. Amém? Aí você tem raiva de uma pessoa. O que, que você faz? É assim? Aí você não gosta de uma pessoa. Aí você dá o sapato para ela. É assim não, né, mano? Mas é verdade, você encosta aquele sapato, você tira ele. Eu estou falando isso aqui para que vocês entendam. Deus é conosco da mesma forma. Eis o meu filho amado em quem me compraz. Eu tenho o prazer em dar para nós um exemplo disso. Olha, meu filho amado, em quem me compraz, eu tenho prazer nele. Por que que ele tinha prazer nele? Porque ele era de uma utilidade tremenda. Ele era útil a Deus. Ele agradava a Deus. E você pode perceber que no nosso meio é a mesma coisa. Na sua vida com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então isso, você querendo ser útil a Deus e sendo útil a Deus. Por isso é que Deus não gosta da pessoa que serve ao seu próprio ventre, que busca a sua própria vontade, egoísta, que é a pessoa que só pensa nela, que corre, só quer resolver os problemas dela. Quando ela está bem, ela está bem. Quando ela não está bem, ela reclama de tudo, ela fala de tudo, sabe por quê? Porque ela não está bem. Deus não gosta dessas pessoas. Deus não tem prazer nessas pessoas. Não é um filho amado. O filho amado é aquele que não pensa nele. O filho amado é aquele que não procura as suas próprias coisas, que não busca os seus próprios interesses, certo? E que começa a observar e começa a ser, quer ser útil a Deus. Ele quer servir a Deus. Ele quer fazer para Deus. E o prazer dele é fazer para Deus. A alegria dele é fazer para Deus, é servir. O dia que ele não faz um bem, o dia que ele não agrada alguém, o dia que ele não faz uma coisa boa para os outros, ele não dorme direito. Amém? A pessoa, se a gente alcança esse padrão, se a gente alcança essa igreja, não é divina? Amém, divina? Concorda, divina? Gente, olha, é assim que Deus quer. É para isso que o homem foi criado. Foi para isso que o homem foi criado. Olha, vê se não foi para isso que o homem foi criado. Porque Deus queria alguém que servisse ele o dia inteiro. Deus queria alguém que servisse ele o dia inteiro. E que se fosse assim, não teria um problema na terra. Aí como Deus viu que o homem se tornou egoísta, viu que o homem passou a ser amante de si mesmo, quando ele viu que o homem andava nos seus próprios caminhos, que ele viu que o homem tinha se desviado do propósito, ele então veio. Ele veio reprovar Darel. Pois não agrada a Deus. O mundo de hoje não agrada a Deus. Por que, Jeconias? Porque anda nos seus próprios caminhos, faz as suas próprias vontades. É um mundo egoísta, é um mundo que pensa, que quer e que não agrada a Deus. Tem tudo e não tem nada. E não tem nada. É isso que Deus queria dizer. Que o que interessava para nós, o mais importante para nós, era servir a Deus. Então nós inclusive falamos dos jovens aqui, com os jovens aqui a respeito disso. Perder essa vida e ganhar a vida útil com Deus. Você vai ganhar muito mais, você vai estar de 10 a 0. Você vai ganhar muito mais, você vai levar uma vida muito melhor se você tiver coragem de perder essa vida egoísta que a gente tem, essa vida cretina que nós temos, boba, que acaba só sofrimentos, acaba só arrumando confusão. Amém? É verdade, pode ter certeza que é verdade. Amém? Então, ainda começando aqui, eu só quero pegar no capítulo 15 de João, que ontem nós falamos sobre ele, e eu deixei um versículo para a gente falar hoje. João 15, versículo 3. João 15, versículo 3. Olha, tem um versículo que diz assim, não sei, você poderia até localizar, ajudar eu a localizar esse versículo. Assim, quem que vai ajudar a localizar esse versículo? Ele diz assim: e paz, vida, Hã? Que mais? Isso. Perseverando em fazer o bem, né? Procura honra, glória, tal, etc. Onde é que está isso? Aquele que persevera em fazer o bem. Olha, se não é isso. Romanos. Sabe aí. Romanos o quê? 2, 7. Lê para nós. 2, 7. Não tem contraindicação. Tem remédio que não tem contraindicação. Tem remédio que se você tomar faz mal. Esse remédio não tem contraindicação. Qual? Hã?
A saber a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procura glória e honra e incursão. Mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal.
Então, como que eu estava falando? Olha, você vai ter. E não vai ter tribulação, e não vai ter angústia, e Deus vai estar do seu lado, e a hora que você precisar, você fala Senhor, e você vai ter, ó, vai ser assim com Ele, ó. Ó, como é que você vai ser com Ele, ó. Amém. Tem gente que às vezes, gente, quem não gostaria de ter a amizade que Abraão tinha? Quem não gostaria de ter o relacionamento que Jacó tinha com Deus? A amizade, o relacionamento que Davi tinha com Deus. Agora, o que esses homens fizeram? Deus fez acepção de pessoas? Deus fez acepção de pessoas? Fez? Será que Deus mentiu para nós que Ele não faz acepção de pessoas? Não. Qual foi o segredo então, Ed? Por que Deus amou tanto essas pessoas? Por que Deus tinha um relacionamento tão grande com essas pessoas? E de chegar ao ponto de dizer, eu não posso esconder nada de Abraão. Ele chegou ao ponto de dizer, eu não posso esconder nada de Abraão. Deus sentiu que se ele fizesse alguma coisa e não contasse para Abraão, seria um mal, seria uma traição. Tamanha era a amizade que ele tinha por Abraão e Abraão por ele. Agora, qual era o segredo?
Eles queriam fazer a vontade de Deus, assumir qualquer coisa.
O segredo era esse aqui, eles... No nosso meio, no nosso tempo aqui, o pessoal chama de quê? De quando a pessoa quer agradar demais o outro, puxa saco. Mas não era isso. Deus, Abraão, tinha maior amizade com Deus. Ele tinha o maior carinho por Deus. Ele tinha a vontade dele, sabe, o prazer dele de agradar a Deus e querer agradar a Deus. De fazer as coisas que Deus gostasse. E com isso, então, o relacionamento entre eles era muito bom. E Deus, então, não fazia nada para desagradar também Abraão. Você concorda com isso? Então leia onde você estava lendo.
Tribulação e angústia sobre a alma de todo aquele que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas.
Pedro Roberto.
A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incursão.
Você vai, a vida eterna. É o prêmio maior. O prêmio maior que existe com a pessoa. É o quê? A vida eterna. Ou nós não falamos, João 15, o que nós falamos ontem? Que a vida eterna, que era conhecer a Deus. E a pessoa vai conhecer a Deus, então, é fazendo o quê? O bem. É fazer, é perseverar em fazer o bem. Até se ele estiver fazendo o bem errado, Deus vai chamar ele e vai dizer: vem cá, João. Olha, eu estou vendo que você está querendo fazer o bem, mas não é desse jeito não, meu filho. Vem cá, vou te mostrar como é que faz o bem. Amém? Perseverar em fazer o bem. A vida eterna é essa. É que você conheça a Deus. E se conhece a Deus, fazendo o bem. Perseverando em fazer o bem. Então Jesus chegou aqui, e num dia de sábado, Jesus curou uma pessoa. E foi então censurado. Foi censurado porque ele fez alguma coisa no sábado que não podia fazer. Dona Zefa. E aí o que, que aconteceu? Ele perguntou o quê? Isso é um mal ou um bem? Por acaso eu não posso fazer um bem no dia de sábado? Eu tenho que deixar para fazer na segunda? Se você deixar um, se você tiver um animal que caiu dentro do poço no sábado, você deixa ele morrer para tirar ele no domingo? Você deixa ele morrer para tirar ele na segunda? Porque no sábado você não pode? Amém? Olha só o que ele estava, que ele tinha na cabeça. Se é um bem, você não pode deixar para amanhã, não. Se é um bem, você tem que fazer hoje, amanhã, depois, todos os dias. E é essa pessoa que vai alcançar a vida eterna. É essa pessoa que vai conhecer a Deus. Qual? Essa que persevera em fazer o bem. Porque tem gente que não dorme sem fazer o mal. A Bíblia diz que o ímpio não dorme sossegado se não fizer alguma coisa errada. E nós, filhos de Deus, filhos de Deus, aqueles que ele não, ele, o prazer dele, quando ele começa a ficar inútil, ele assusta. Ele quer fazer. Amém. Amém? Amém, gente? Olha, como é bom isso. Eu tenho sentido que a presença de Deus está sendo fácil, sabe, na oração. Eu estou sentindo assim que quando a gente vai reunir aqui, nós podemos trazer cada vez mais perto de nós o céu. E desde que você comece a entender, comece a ter o mesmo espírito que Deus tem. Esse espírito de Deus em você. Nisto nós vamos saber. Ontem nós falamos isso aqui, ó. Aqui está a ave, né? Agora estou botando a cabeça para baixo. Ah, não. Isso mesmo. Né? Aqui está a ave. Toda árvore, todo galho que em mim não produz fruto, ele corta e lança fora. Que fruto que ele quer? Que a gente faça o bem, que a gente sirva a Deus, que a gente anda, que procura honra, glória, paz e etc. Sabe que não ofende ninguém, que não guarda mágoa, que não tem não sei o que e etc, etc. E aí você permanece nele. E quando nós sabemos que nós estamos nele, quando a gente sabe que a gente está nele, isso vai nos dar a vida eterna, isso vai nos dar tudo isso que nós estamos falando para vocês aqui hoje. E nisso nós sabemos que estamos nele, quando nós guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos nos purifica de todo pecado, nos limpa. Então ele diz aqui, ó, vós já estáis limpos, capítulo 15 de João, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Limpos. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Agora, se Deus fala a palavra e você não aceita, se Deus fala a palavra e você não absorve a palavra, você vai ser limpo? Se você não vai ser limpo, ele disse, toda árvore que não produz fruto, ele limpa para que ela produza fruto. Se ela persiste em não produzir fruto, aí ele corta. O que, que ele quis dizer com isso? Resume para mim.
Se você não produz fruto, você sai. Não tem.
Mas pega a sequência que eu falei aí para ver. Hã? Pois é, mas pega assim, primeiro, o que eu falei. Ele fala a palavra. A pessoa não absorve a palavra. Ele fala a palavra, a pessoa não absorve a palavra. Ela vai produzir o fruto? Não, porque ela vai produzir o fruto pela palavra. Ela não absorve a palavra, ela não produz fruto. O que, que ele faz?
Ele vai cortar ela. Já vai dar um tempo a ela.
Ele vai limpar. Limpar, ele vai limpar. Limpar quer dizer o quê? Podar. Podar significa o quê? Vai puxar a sua orelha. Deus vai reclamar de você. Deus vai chamar a sua atenção. Você vai ouvir uma palavra na reunião que chama a sua atenção. Pode ser que alguém hoje aqui esteja sendo chamado a atenção. Chamar a atenção é limpar. É podar. Deus vai chamar a sua atenção. Vai dizer para você, ó, você está ocioso, você está preguiçoso, você não tem servido a Deus, você tem sido assim muito engraçadinho, eu não estou gostando da sua gracinha. E Deus vai limpar. Amém? Se ela continua, se ela persiste em não agradar a Deus, em não servir a Deus, e não, o que vai acontecer? Aí sim. Aí o que acontece? Vai ficar igualzinho aquele sapato. Vai ficar igual o sapato. Aquele sapato no meio dos outros. Aquele sapato no meio dos outros. Que você chega, pega o marrom. Depois outro dia você vai usar, pega a sandália. Depois outro dia você vai usar, você olha lá. E pega o tênis. E o sapato está lá, no canto, todo sujo de poeira, achando que está abafando. Amém? Achando que está abafando. Não é usado por Deus. Não é escolhido. Não é usado por Deus, não é escolhido. Ele está perto de quê? Ele está perto de não fazer parte mais do seu sapatal. Ele está perto, concorda, Marquinhos? Ele está perto, Marquinhos, de... Só está esperando aparecer o freguês. Está perto, muito perto de você pegar ele. Concorda ou não? Concorda ou não? Não é assim, meus irmãos. Não é assim. É assim. Aí depois a pessoa fica achando que Deus... Mas por que Deus só pega o marrom? Mas como é que gosta daquele sapato aqui? Tanto, gente. Como é que tem tanto prazer naquele sapato? Mas ele encaixa no pé direitinho, não faz calo, sabe? É um sapato gostoso, levinho, e etc. Ele vai botando o olho e já vê logo o marrom. Então, é assim que a sua vida, para um bom entendedor, um pingueleta, meus irmãos, é assim que a sua vida vai mudar. E assim, olha, ele limpa, é com prazer, é para te ajudar. E você pega a palavra como sendo palavra de Deus. E você pega a palavra como sendo realmente uma coisa que Deus está falando com você. Põe aquilo no seu coração e comece a fazer. Para você ver se ele não começa a ter um relacionamento diferente com você. Vê se ele não vai ter um relacionamento diferente com você. Amém? Vocês concordam comigo? Acordaram? Vai ter, claro que vai ter. Ele olha assim, ele vê aquele sapato, ele vê aquilo que dá certo, que não reclama, sabe? Ele vê aquele que está sempre disposto. É assim que ele faz, amém? É assim que ele faz. E é isso que vai te dar a vida eterna. Porque a vida eterna, você leu agora mesmo, lê de novo. Agora você pega, Roberta, eu não deixo nem ela ler. E compara. Compara com o contrário. Vê se Deus vai ficar chamando uma pessoa para servir a Ele, uma pessoa que concorda comigo. Não vai. Não vai. Mas aquele que se propõe, aquele que abre o coração, aquele que diz: Senhor, eis-me aqui para fazer, para servir ao Senhor, não importa, Senhor, sabe o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, não importa, Senhor, se eu sou reconhecido ou não, não importa. O que importa, Jesus, é que eu esteja servindo ao Senhor. Eu quero ser útil ao Senhor. Lá na frente, talvez eu vou entender melhor. Mas o que importa é que o Senhor me ponha no pé. Amém? Vai ser para mim uma tristeza, sabe? Todas as vezes eu pego o marrom, as sandálias, okay, e não olha nem para mim. Amém? Vocês concordam com isso? Lê, Roberto.
Mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedecem e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, paz e honra a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas.
João, tirar do computador ali uma plaquinha, pendurar no pescoço. Amém? O que vocês acham da ideia? Leone, ele podia mandar imprimir, né, Leone? Fazer um cachazinho e pendurar no pescoço. Romanos 2,7. Dê para nós, divino.
Graças a Deus, se todos nós, todo mundo, todas as pessoas pensassem desse jeito aí, tinha tribulação? Não. O aumento da tribulação é proporcional ao aumento da iniquidade. O aumento da tribulação é proporcional ao aumento da iniquidade. É porque ninguém pensa em fazer o que ele mandou. Sinceramente, amém, meu irmão, aumenta um pouquinho, aleluia. Não, tá bom isso. Mas a gente fica tão empolgado quando o outro estava falando, ó, e a vida eterna é esta. Está onde? João 17. E a vida eterna é esta, que se conheçam. Amém. E eu pergunto, quem vai conhecer a Deus? Aquele que fica emburrado no canto? Não. É aquele que, sabe, está levando tinta, está se levando ciúme na asa, está sendo criticado, está sendo zombado, mas que persevera em fazer o bem, e que quer servir a Deus, que quer fazer. Amém? E que quer conhecer a Deus. Daí não tem tempo ruim, não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo. Amém, gente? João 17? 3, né? 3. O que está aí?
E a vida eterna é essa. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem eu enviar.
Amém? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Senhor. E ninguém vai conhecer a Deus se ele não andar com Deus. Ninguém vai conhecer a Deus se ele não andar com Deus, se ele não servir a Deus. Se não for aquele sapato que está no pé, que está ali junto. Onde colocaram o nosso Deus? Onde está o povo de Deus? O que nos levou a chegar aqui onde nós estamos hoje foi exatamente isso. Você tinha lido lá na apostila, lá no comecinho, quando a gente às vezes nem pensava ainda no que nós íamos fazer. Estava lá. Onde está o povo de Deus? Por quê? Porque a gente andou por aí e não viu. Não via. Quem queria realmente servir a Deus? Quem quer servir a Deus? Quem quer agradar a Deus? Onde está o povo de Deus? Amém? Agora, está dado o recado? Para finalizar, Efésios, João 17 em ler, né? Não precisa nem falar nada, vocês já vão lendo, vocês estão ficando por dentro. João 17 o quê? Pois é, e a vida eterna é essa. Amém? Que conheçam. Você quer conhecer a Deus, você vai ter vida eterna. Você conhece, conheça a Deus, não para não, meu irmão. Não para não. Permaneça em mim e você vai ser limpo. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Olha como que Paulo sentia, hein? Prisioneiro no Senhor. Como é que mudou a cabeça desse homem? De quem vivia matando, querendo, quem que vivia perseguindo a igreja, passou a ser prisioneiro no Senhor. Que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Quer dizer, cada um deve andar como é digno da vocação. Vocação significa chamado, convocação. Deus chama a gente é para isso. É para fazer isso que ele quer que faz. Queira que ele lembrar sempre, que é aquele sapato que está ali sempre disposto. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, vai pegando, vai comparando tudo que não é. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há só um corpo, quer dizer, há só uma árvore. Há um só Espírito, não são dois, são três. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Só há um Senhor. Só há uma fé. Um só batismo. Não tem batismo, três, quatro, cinco batismos. Não, só tem um. Deus. Só tem um. E esse Deus que existe é Pai de todos. De todos os que se tornam seu filho. De todos os que o recebem. Deu poder para que todos tornassem filhos de Deus. Então, se existe alguém que é filho de Deus, é meu irmão. Amém? Se existe alguém que é filho de Deus, tem que ser meu irmão. E se for meu irmão, tem que ter o mesmo espírito. E se for meu irmão, tem que ter a mesma fé. E foi nessas coisas que é nessas coisas que nós estamos pegando. Certo? Vou descer. Então se pega uma pessoa que não tem o mesmo espírito, não tem a mesma fé que o outro e quer ser seu irmão. E aí, como é que você faz? É, meu irmão, por enquanto não é ainda. Nem? Porque se for irmão nosso, nosso, que eu digo o seguinte, eu não sei nem se eu sou, né, filho de Deus. Mas se eu for filho de Deus, e alguém for meu irmão, tem que ter o mesmo espírito. Tem que ter a mesma fé. Nós temos que se parecer um com o outro, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos que parecer um com o outro, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Você vê aquelas duas branquinhas ali, ó. Tem uma escurinha no meio. Você vê que as três são filhos, filhas do mesmo Pai. Amém? Porque duas, você vê, aquelas duas são, mas a do meio não é. E a gente olha aqui, é fácil a gente perceber que a Marissa parece com a Vanessa? É fácil a gente perceber, né, aqueles que parecem com outros que são filhos do mesmo Pai? E se nós perseverarmos em fazer o bem, se nós tivermos o mesmo espírito, a mesma fé, se nós tivermos o mesmo pensamento, essas coisas é que vão dizer que nós somos irmãos. Amém? Não é pela aparência exterior, mas essas coisas vão dizer que nós somos irmãos. Porque, ó o som, fé, espírito. Né? O batismo só no papo, né? Só na conversa, ou quando nós começarmos a agir, quando nós começarmos a pensar, quando nós começarmos a fazer, aí começa a parecer. Porque você vê um menininho pequenininho, bem pequenininho, você troca ele de berçário, você troca ele e a mãe. Às vezes nem percebe, porque tudo parece um com o outro, tudo. Eles bem pequenininhos parecem um com o outro. Mas vai crescendo, eles vão crescendo. E começa então a aparecer, você vê que o Darel é completamente diferente no que diz a proteção do cabelo, né? Da cabeça, não é não? Completamente diferente de muitos outros aqui, ó. Aqui, você acha que o Darel e o Silvio aqui? Olha a juba do Silvio. Não é não, Darel? Tem diferença. Então quando você começa a crescer, começa a aparecer. Começa a crescer, começa a aparecer. Então, todo mundo pode pensar, pode dizer assim, não, eu sou cristão. Todo mundo pode dizer, não, eu sou cristão, Deus é meu Pai, todo mundo é filho de Deus. Não. Começa a crescer, deixa ele ser provado, deixa ele ser, vamos ver se ele realmente tem o mesmo Espírito de Cristo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então vamos ver se nós somos irmãos, se nós parecemos com ele. Deixa eu crescer. Vamos ver se nós somos capazes. Virar o rosto, de andar segunda milha. Amém? Se nós vamos perseverar em fazer o bem, vamos ver se nós temos o Espírito, o mesmo Espírito. A mesma visão. Aí sim, aí nós vamos crescer. E aí nós vamos começar realmente a mostrar o quanto nós temos de Deus. O quanto nós temos de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Mas se cresceu. Jogou a semente. Quanta semente está sendo semeada? Mas será que aquela terra é boa? Será que ou de repente cresce e mostra completamente diferente, então não é assim. Não é assim que você vê, Leon? É assim que você vê, Leon? É assim também que nós vemos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é filho de Deus. Minha mãe, meus irmãos, então você vê que eu não estou abusando, mas eu não estou falando nada aqui de mim mesmo, da carne não, não estou não. É a palavra de Deus. Então, rogo-vos, pois, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que você foi chamado. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, a um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas cada um de nós foi dada a graça, como diz o Diaconia, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. E aí Paulo ainda vai mais à frente, dizendo o seguinte, ó, Jesus subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. E aí Paulo diz o seguinte, ó, mas esse que subiu é o mesmo que desceu. Ora, ele subiu, senão que também desceu as partes mais baixas da terra. Aqui, eu, outro dia eu falo com vocês sobre isso aqui, que é um assunto complicado. Complicado não, tem que falar muito a respeito. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quer dizer, o mesmo que subiu, um dia ele desceu. E deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E é isso que eu queria parar. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Que se conheçam a ti. É servindo a Deus que você vai conhecer a Deus. Que você vai chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é intelectualismo. Não é uma coisa intelectual. Mas é na prática que você vai conhecer a Deus. Não é lendo. Simplesmente lendo. Não é intelectual somente. É na prática. Você vindo ali. Nós vimos aqui no começo da leitura. Né? Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Nós vamos tentar. Amém? Amém. Milton, você. Amém. Domingo que vem, nós vamos começar a botar o irmão aqui pregando. Quer dizer que pregar assim, ó. Vamos começar a botar os irmãos pregando. Amém. Com todo entusiasmo. Que você acha, João? Entendeu?
Amém, eu concordo. Eu acho que nós devemos começar pelo irmão Rocinho. Aí no outro domingo a gente escala o Fleury. Amém? E no terceiro domingo o pai da Suzane, que faz tempo que não presta. Amém. Mas é isso, irmão. Assim que nós temos que se ocupar em do seu sapato marrom. Deus me livre do seu o outro. Né? Porque, igual Paulo falou, andais como é digno da vocação. Então, se eu sou chamado para ser filho de Deus, eu estou sentindo que Deus não está me solicitando, Eu acho que eu tenho que me preocupar, eu tenho que falar, o senhor, eu estou aqui, não é possível que o senhor não está me vendo. É possível que eu não preste para alguma coisa. Eu quero sentir útil para o senhor, senão o senhor vai limpar, não vai produzir fruto, vai chegar a hora que o senhor vai cortar o ramo, porque falou assim, que todo ramo que não produzir fruto vai ser lançado fora. Então, igual você falou aqui, com toda humildade, está procurando a unidade do Espírito e tudo, eu vou chegar nele e falar, Deus, eu estou aqui para te servir, senhor, igual Jesus fez. Mas eis-me aqui para fazer a sua vontade. Eu não sei para que eu presto a mão, o senhor sabe. Com certeza, o senhor não me chamou à toa. E eu quero entender por que eu estou aqui. Então, o senhor vai abrir os meus olhos, para tirar as escamas, colocar a luz na minha serva, até que eu chegue ao ponto de fazer alguma coisa pelo Senhor. Porque eu não vou simplesmente chegar aqui e fazer nada, e sentar e ser um servo inútil. Né? Como o senhor falou um tempo atrás, e os talentos que o senhor deu? Será que eu não vou negociar, eu vou enterrar? Então veja assim, que Deus, ele quer realmente que nós sejamos úteis para ele. Precisa, né? Precisa. Se ele chamou a gente, é porque ele precisa de nós. É porque o povo de Deus é que vai fazer a obra de Deus. Deus já fez, né? Jesus já fez a sua parte. Agora é nós que temos que fazer. Nós, como povo de Deus, temos que fazer a vontade de Deus. Temos que servir a Deus, igual você falou, com alegria, com entusiasmo, com satisfação, para contagiando as pessoas, para que Deus seja realmente anunciado por todos os lados. Porque senão, como é que fica o reino de Deus? Amém? Então é isso, o reino de Deus ele vai manifestar aqui, na igreja. É aqui que ele tem que manifestar. E é daqui ele vai sair para todos os lados. Olha como o sonho lá da irmã, né, esses dias atrás, que estava lá não sei aonde, o rei de Deus estava lá. E eu vejo assim, que se nós nos dispor realmente, sabe? Se nós quisermos, igual ele falou assim, que a vida eterna é essa. E que conheçam a Cristo. Então, se nós quisermos realmente conhecer a Deus, não tem como Deus não fazer de nós um vaso de honra, uma coisa útil para isso. Ele resumiu tudo. Amém, dona Zefa? Vamos ver aqui o que a dona Zefa tem a dizer para nós. Mas olha, isso é o caminho. Daqui você pode levantar com muito mais força do que você pode imaginar. O caminho tem esses momentos. Tem esses momentos em que você cansa. Mas você cansa, sabe por quê? Para aprender. Cansa para aprender, dona Zefa. Isso faz parte do caminho. E também faz parte do caminho. Amém? Mas eu tenho certeza que o coração da senhora continua querendo fazer a vontade de Deus. Querendo servir a Deus. Amém? E é por isso que isso faz parte do caminho. Então, nessa hora, Deus, a hora que a senhora levantar desse lugar, a senhora vai levantar com muito mais força. Muitos nem chegaram aí aonde a senhora chegou. Pode ter certeza disso. Muitos nem chegaram aonde a senhora chegou. Pode ter certeza disso. Amém? Muitas vezes eu cheguei e muitas vezes eu ainda chego e paro e também tenho esse mesmo tipo de pergunta. Porque agora, sabe o que o inimigo quer? Ele quer exatamente isso. Que a senhora vai se excluindo, que ela vai se excluindo, e que o coração vai endurecendo, às vezes, e que eu tenho certeza não é o que vai acontecer com a senhora. Amém? Olha, o seu lugar na reunião de jovens tem. Quem não gostaria de ter uma jovem como a dona Zeca? É, não é? Com certeza. O seu lugar na reunião de casais tem, o seu lugar na reunião de senhoras tem. Aonde está o povo de Deus é o seu lugar. Amém? Agora, não aceita a acusação do inimigo, não aceita, sabe, aí aquilo que nós falamos, perseverando em fazer o bem, sabe, procurando com longanimidade, com paciência, etc, etc. Porque Deus está ensinando a gente, nos ensinando a fazer a obra de Deus, a ser filho de Deus. Amém? Pode ter certeza, aonde a senhora chegou, muitos ainda não chegaram. Agora, toca para frente.
Amém? Né, Divina? Concorda, Divina? Não é assim mesmo? Quantas vezes a gente dá vontade de parar? Quantas vezes dá vontade de a gente tomar outro rumo? É, mas o caminho é esse. Não é não, Nilson? É, o caminho é esse. E daí sim vão sair os filhos de Deus. Senão, não é o caminho. Não, não é o caminho. É no caminho que você vai virar o rosto, é que você vai sofrer justiça. É no caminho. A gente não é lá no mundo, não. É no caminho que você vai. É no caminho. Que você vai sofrer injustiça, que você vai andar segundo a milha, que você vai humilhar, que você vai perseverar em fazer o bem. É no caminho. Não é fora do caminho. Lá fora do caminho você não vai fazer nada disso. Pode ter certeza. Fora do caminho não tem isso, não. Isso existe aonde? No caminho. Você está no caminho ou à beira? É, e é por isso que a senhora se sente angustiada. E é por isso que a senhora se sente, porque a senhora ainda está no caminho. E quer fazer, e quer agradar a Deus. Quer agradar. Persevera e quer agradar a Deus. Amém? Como eu falei logo, não precisa do reconhecimento das pessoas, não precisa da glória do homem, não precisa, faz, meus irmãos, faz o que você tem que fazer, porque você vai ser o sapato marrom. Como falou o meu irmão. Faz e você vai ser o sapato marrom. Diz a Deus. E Deus vai, pode deixar. Ele é justo, ele sabe. Amém? É diferente, é diferente. Amém. Daniela, Rosa. Amém, Rosa. Wellington.
É isso mesmo. A gente, muito importante que chama atenção, né? E aquela velha preocupação desde o início que nós já ouvimos muito essa palavra do galho, né? Que não tem luz, é cortado e jogado. Então eu fiquei muito preocupado e quero ver se eu faço alguma coisa para mudar a situação, né? Porque eu quero participar do reino de Deus, eu quero ter vida eterna, né? Então, se depender de mais esforço, então vamos esforçar, né? E se depender, a gente tem que fazer. Nós estamos nesse caminho, então eu quero a vida eterna, é uma opção minha, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa para que eu garanta essa vida eterna.